Bom dia. Queria, antes de mais, dar-vos as boas-vindas em nome da Comissão de Orçamento e Finanças. Como sabem, a Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com as outras comissões, estão neste momento nas audições setoriais aos senhores ministros. Eu sou vice-presidente da Comissão e, portanto, nesta audição estou transitoriamente a presidir. E nesse sentido, o CDS está presente, embora eu provavelmente não vá intervir pelo facto de estar a presidir, e estão presentes também o PSD e o PS, e as senhoras deputadas, naturalmente, depois farão as perguntas e os comentários que entenderem. Façam favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber em tão curto espaço de tempo, sabendo que os trabalhos parlamentares nesta altura do ano são exigentes do ponto de vista das agendas. Queríamos também pedir desculpas ao nosso Vice-Presidente, que era para vir, mas estar à frente de colégios tem estas coisas e houve um problema matinal que o impediu de poder estar presente. Senhora Presidente, trazíamos de qualquer forma, eu penso, para cada um das senhoras e senhor deputado, com os nossos comentários à proposta de lei de orçamento de Estado para 2018. E são cinco assuntos que nos trazem aqui hoje e que gostávamos de partilhar com os senhores deputados para a discussão em especialidade do orçamento de Estado para 2018.
Agora está também
Só abrir
presente o
aqui o
PCP.
Muito bem, boa tarde. Em primeiro lugar, algo que não é alterado na proposta de Orçamento de Estado para 2018, mas que que tem sido um pedido nosso e uma proposta já há alguns anos, e tem a ver com as deduções das despesas de educação em sede de IRS. E a verdade é que as famílias portuguesas, que exercem a sua opção e o seu direito constitucional de preferir um projeto educativo de um determinado estabelecimento de ensino particular, cooperativo ou solidário, acabam, como todos sabemos, ter de pagar a educação obrigatória duas vezes. Embora gratuita, estas famílias pagam através dos seus impostos, como todos os portugueses, e bem, e mais, têm de suportar a sua opção integralmente. Isto reconhecido ao longo dos anos, sempre houve a possibilidade das famílias deduzirem parte dessa despesa em IRS e haver, no fundo, uma certa majoração ou um apoio do Estado no reconhecimento que isto é um direito constitucional que está a ser exercido e que há uma dupla penalização. Mas a verdade é que, na última década, o montante das despesas passíveis de ter um benefício fiscal, seja como abatimento inicial, seja agora como dedução, portanto, o mecanismo para nós não é importante. O que era importante era não prejudicar e não continuar a prejudicar a situação das famílias, porque aqui não tem sido estável e, portanto, os equilíbrios financeiros das opções educativas nós percebemos que é um equilíbrio que a sociedade portuguesa vai procurando manter, mas ao nível da tributação, a verdade é que esse equilíbrio não tem sido mantido, pelo contrário, o agravamento tem sido muito significativo. Isto leva-nos à segunda questão, que essa sim tem a ver com uma proposta expressa deste Orçamento de Estado, que é o fim do benefício fiscal em IRS dos chamados Vale Educação. E aqui, acima de tudo, não só não compreendemos o porquê desta medida, porque o impacto financeiro desta medida no Orçamento de Estado é absolutamente residual, mas, acima de tudo, pelo que foi a nota explicativa, pareceu-nos. Foi a única que vimos do Ministério das Finanças, era uma questão de transparência e de legalidade. Ora, a AEP sempre entendeu, em todas as matérias, e não só apenas em matéria fiscal, se há questões de legalidade, essas questões têm que ser resolvidas, e, portanto, se há operadores comerciais a aceitar vales de educação para despesas que não são suportadas pelo vale de educação, esses operadores devem ser sancionados devidamente. Os vales de educação, pelo contrário, em nosso entender, são promotores de trazer a economia paralela para o sistema fiscal. E os vales de educação não é apenas colégios, estamos a falar de colégios, estamos a falar de centros de explicação, estamos a falar de muitos milhões de euros de economia paralela na área da educação com que todos convivemos há décadas, e o vale de educação era efetivamente uma forma de trazer para a economia formal estes milhões de euros dos centros de explicação. Não só há uma concorrência no mercado, uma concorrência inaceitável entre quem recebe em dinheiro e quem tem de fazer as suas declarações fiscais, como este instrumento era um instrumento de moralização de um setor que está enredado das preocupações dos sucessivos governos, mas que é um setor muito pujante de economia paralela. A terceira questão que trazemos mais uma vez, embora novamente isto seja uma alteração do Orçamento de Estado de 2017 e não de 2018, é a manutenção do sistema discriminatório em relação aos alunos que façam a sua opção pelo particular e cooperativo no tocante aos manuais escolares. Continua a ser uma situação que tínhamos esperança que pudesse ser corrigida brevemente. Em 2016-17, quando o Governo lançou a medida dos manuais escolares gratuitos para todo o primeiro ciclo, a medida foi correta, independentemente da bondade ou maldade da medida, foi uma medida generalizada a todos os portugueses. No ano letivo passado, os alunos do ensino particular e cooperativo, por razões que não conseguimos ainda perceber quais, foram excluídos desta medida. É uma correção, mantendo-se a medida sendo uma despesa de Estado ainda prevista, que os manuais escolares devem ser alargados a todo o universo de alunos portugueses e não apenas aos alunos portugueses que estão no ensino público estatal. Aliás, não há nenhuma justiça social nesta medida. Eu sou pai de 4 filhos, tenho 2 do privado, 2 no Estado. Os meus filhos do Estado recebem os manuais gratuitos, os meus filhos do privado eu tenho que os pagar. Eu tenho o mesmo rendimento, a minha mulher, não mudamos de rendimento em função dos filhos, portanto é uma pura discriminação, não compreendemos como é que a Assembleia da República mantém esta situação, porque a discriminação é ao contrário, um aluno de primeiro e segundo escalão da ação social escolar, ou que tenha abono de família, níveis 1 ou 2, que tenha no ensino particular e cooperativo, ou porque tem uma bolsa do colégio ou de alguma instituição, sendo necessitado, não tem nem ação social escolar, nem manuais escolares, e os meus filhos têm manuais escolares, aqueles que estão no público estatal. E, portanto, parece-nos que essa situação dos manuais escolares não tem nenhum fundamento especial e é algo que merece ser corrigido em nome do mínimo de justiça geral. Quarta medida da ação social de Orçamento de Estado. E, novamente, não é algo que este Orçamento de Estado venha a alterar, mas este Orçamento de Estado mantém e até ao momento também gostávamos de ter uma explicação da racionalidade da medida, seja na Comissão de Educação, seja na Comissão de Orçamento e Finanças, sempre temos colocado a questão que a ação social escolar apenas abranger os alunos carenciados que estejam fora do ensino particular e cooperativo. Ora, todos conhecemos imensos casos onde temos recebido, porque é esse o nosso desejo, alunos de carenciados em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, temos um esforço de angariação de fundos ou lugares supranumerários, temos feito esse esforço para haver alguma equidade na sociedade portuguesa, esses alunos, de facto, não são beneficiários da ação social escolar, quer em refeições, quer para materiais, por razões que não compreendemos, além de pura pirraça, de poder, as famílias não poderem optar na sua pobreza por um projeto educativo diferente. E, portanto, novamente, a questão da ação social escolar não é algo de novo neste Orçamento de Estado, mas é uma situação de bastante injustiça que se mantém neste Orçamento de Estado. Queríamos dar uma nota positiva, ainda pequenina, mas que é positiva, no Orçamento por Ações do Ministério da Educação, num pequeno reforço que houve no contrato de patrocínio. O contrato de patrocínio é o mecanismo financeiro que suporta a rede do ensino artístico especializado, que teve um crescimento de 2 milhões de euros, cerca de 3,5% de aumento, o que nos parece, evidentemente, positivo. Ainda assim, se este aumento pudesse ser um bocadinho mais longe, permitia corrigir algumas assimetrias regionais na oferta. Ainda há muitas zonas do país que não têm oferta de ensino artístico especializado e, portanto, os alunos não podem fazer o currículo básico e secundário articulado entre escola regular e os conservatórios. Portanto, com muito pouco mais, seria possível procurar resolver o assunto de vez e ter oferta em todo o país. Há uma que não compreendemos, novamente por ser um valor residual, mas pelo sinal importante que isso dá no Orçamento por Ações do Ministério da Educação, que é a perda de 1,5 milhão de euros na rúbrica do ensino especial, incluindo-se aqui os colégios de ensino especial, as CERCES e por aí adiante. Enfim, são instituições cujo financiamento é muitíssimo frágil, é reconhecidamente muitíssimo frágil há anos sem fim. Portanto, uma redução de 1,5 milhão de euros, ainda por cima, no orçamento do Ministério da Educação, que são 6,5 mil milhões, quer dizer, não, até do ponto de vista simbólico, nos parece indesejável e nos parece que é algo que, em sede de discussão de especialidade, se poderia corrigir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada aos caros senhores, a doutora Rodrigo Queiroz e Melo, e aos colegas deputados e aos dois colaboradores da COFMA aqui sempre presentes que não nos acompanham. Agradecemos naturalmente a exposição e a sistematização das vossas preocupações, que de alguma forma permite ser objetivo e, portanto, objetivar e não ter dúvidas exatamente da intervenção de propostas que gostariam de ver no Orçamento de Estado para 2018. O Orçamento de Estado para 2018, o PSD já, enfim, o disse e continua a dizer, não é naturalmente um orçamento com o qual nos identificamos. É um orçamento que, basicamente, não permite uma trajetória de crescimento sustentável. E não tem reformas estruturais, e isto é, claro, em algumas áreas, nomeadamente na educação. É um orçamento que responde, da nossa perspectiva, até de forma insuficiente, a alguns dos compromissos que estão a ser assumidos pelo Governo, mas que, de alguma forma, difere digamos, o ónus desses compromissos para anos futuros e, portanto, da nossa parte é, de facto, a nossa perspectiva é claramente um orçamento não sustentável e nós votaremos contra. Dito isto, o Partido Social Democrata vai apresentar um conjunto de propostas e, portanto, talvez antes, portanto, nós não iremos propriamente fazer propostas de alteração do orçamento no sentido que gostaríamos, enfim, em todo ele, porque isso seria uma tarefa, digamos, seria outro orçamento que não é aquele que está em cima da mesa. Mas faremos propostas várias, fundamentalmente em torno de 5 eixos, como já apresentámos, e os eixos são, por um lado, a questão da, digamos, da promoção do crescimento sustentado pelo investimento, pela poupança e pelas exportações, portanto, um eixo mais, numa perspectiva mais económica. Um segundo eixo virado para as pessoas, e aqui com a segurança social, a família, a juventude e o envelhecimento. Estamos a trabalhar já nestas propostas e depois voltarei, uma vez que, de facto, algumas delas cruzam com as vossas preocupações e, portanto, estamos a analisá-lo muito detalhadamente. Como sabem, as propostas de orçamento vão ser apresentadas até ao final desta semana. Um terceiro eixo que tem a ver com a coesão territorial e que, de alguma forma, também cruza de forma indireta com algumas das vossas preocupações. E, finalmente, um último grupo, digamos, de propostas, isto apenas para que a leitura das propostas se compreenda, que tem a ver com a correção de erros grosseiros, quer de medidas do atual governo, quer deste Orçamento de Estado em concreto. E, portanto, dito isto e olhando, de facto, para a questão das pessoas e da família, aquilo que nos parece é que, do ponto de vista, digamos, das grandes preocupações e de um olhar para o futuro, a questão da demográfica é uma questão muito importante. São 5 minutos, não são? Ou são 3? São 5.
Não sei o que é que tem sido habitual, mas...
Qual é o ciclo habitual que tem sido? Na qual foi o habitual que tem sido 10 minutos para os visitantes e 3 minutos para...
Eu peço desculpa. Porque...
Como o habitual eram 5.
Eu peço desculpa porque eu estive...
São 5, pois, exatamente. Pois. A informação que eu tinha é que são 5 e são, de facto, 5 minutos. Não sei se têm
pois.
Abreviado.
Eu peço desculpa. Mas eu peço desculpa, mas estive na última, exatamente com a presidenta.
O habitual são 5.
Foram 5. Eu vi uma certa incomodidade olhar para mim, pareceu-me pelo tempo, e, portanto, mas de qualquer maneira... Não queria, enfim, porque aquilo que eu posso dizer é que nós atendemos muito, com muita atenção, aliás já conhecemos as vossas propostas e as vossas alterações sugeridas. Há 2 ou 3 aspectos que nos parecem muito claros, nomeadamente relativamente ao vale de educação, onde de facto, digamos, havendo algumas queixas em alguns casos, o que faz sentido é fiscalizar e corrigir e, portanto, parece-nos que não faz sentido de maneira, o que faz sentido é promover uma fiscalização adequada e, portanto, naturalmente que acompanhamos as vossas preocupações. E a outra questão que também nos parece muito importante tem a ver com os limites para as deduções de IRS em despesas de educação e, portanto, e uma outra preocupação que também nos parece particularmente importante tem a ver com uma certa justiça fiscal relativamente às famílias numerosas e, portanto, é de facto importante tratar fiscalmente de modo diferente diferente, famílias que tendo o mesmo rendimento têm um número de filhos diferenciado e, portanto, que de alguma forma têm uma penalização financeira. Eu suponho que estamos a analisar, estamos a ultimar e, de qualquer forma, digamos que temos bastante sensíveis a algumas das vossas preocupações e com propostas próprias ou de alguma forma em sede de discussão e de votação estaremos, enfim, bastante atentos. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Presidente. O meu nome é Margarida Marques, sou deputada da Comissão Orçamento, da COFMA, e estão aqui também, pelo Partido Socialista, duas deputadas da Comissão Educação e um outro colega também deputado da COFMA. Eu queria começar por agradecer a vossa presença aqui, o vosso interesse para virem aqui expor-nos as questões que consideram que são apropriadas colocar ao Parlamento. Penso que são as questões a colocar no momento apropriado. Como eu dizia há bocado à Sra. Presidente, por razões diferentes, já participei com outros colegas deputados da COFMA em muitas outras audições, porque de facto é o momento das associações, das organizações, das confederações, das organizações setoriais, etc., virem expor a sua expectativa relativamente ao orçamento e explicar os seus argumentos. É assim que a política se faz, é no diálogo com os interlocutores. O que eu gostaria de dizer é que este orçamento que o Governo apresentou é um orçamento sustentável que corresponde aos objetivos do Governo para o país, às metas, às ambições do Governo para o país e à realização do programa de Governo. Ou seja, um orçamento é o instrumento financeiro, é o quadro financeiro para a concretização de um objetivo político. E é nessa perspectiva que este orçamento, como outros, deve ser entendido e, de facto, o que este orçamento pretende é colocar o país numa linha de crescimento económico e desenvolvimento que temos assistido nos últimos 2 anos e também de reformas estruturais progressistas para que o nosso país possa, de facto, entrar numa via de convergência com a Europa. Convergência no crescimento económico, convergência nos direitos sociais, convergência na capacidade de responder aos desafios dos tempos atuais. E é por isso que, permita-me, Soutor, que reaja um pouco a uma expressão que utilizou. Este governo orienta-se por políticas, orienta-se por respeitar a lei de bases do sistema educativo e pelas políticas de educação que este Parlamento tem aprovado. Não se orienta, como deve imaginar, por pirraças. A expressão é do Soutor, não é minha, e, portanto, é essa a perspectiva do Governo, é orientar-se por políticas. Nas propostas concretas que evidentemente são políticas diferentes e, por isso, há diferentes famílias políticas aqui representadas nesta Casa. Relativamente às propostas concretas que aqui nos apresenta, não são, no campo da educação, não são assuntos novos. Volto à minha primeira observação, ou seja, é o bom momento para as discutir e são questões que, efetivamente, foram, serão, com certeza, equacionadas, mas também, seguramente, não teremos as mesmas respostas. Mas passo a palavra agora à minha colega para completar o resto do tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Felicito a delegação da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e agradeço as propostas que apresentam, efetivamente, na sede própria, às comissões próprias, para que sejam tomadas as devidas notas, sejam feitos os respectivos debates e, se for necessário, proceder a propostas de alteração de acordo com o que são, efetivamente, as políticas de cada um dos grupos parlamentares, porque é isso que nos faz estar aqui. Em relação à 8ª Comissão, eu estou aqui em representação da 8ª Comissão de Educação e Ciência, dizer que efetivamente o governo, portanto, do nosso país, apresentou e foi aprovado um programa com base nas suas políticas educativas, nas políticas educativas que defende, e tendo como preocupações a equidade, o bem-estar, a modernização e o desenvolvimento de todo o nosso sistema de ensino, valorizando a escola pública, mas tendo também atenção com os estabelecimentos de educação particular e cooperativo. E nesse sentido, eu tomei nota também, em termos de Comissão de Educação, das notas que foram apresentadas. Elas serão apresentadas ao grupo parlamentar e, a partir daí, proceder-se-á ao debate necessário para que propostas, se assim for entendido, sejam apresentadas em sede própria deste orçamento. Agradeço mais uma vez a vossa participação e a vossa vinda.
Obrigada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e gostava de começar por cumprimentar os senhores representantes da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, agradecer a exposição que aqui fizeram relativamente às matérias que, em específico, entenderam apresentar em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2018, e dizer que, por parte do PCP, há aqui algumas questões que evidentemente vamos, aliás, todas elas, não é? Vamos prestar atenção, levaremos daqui aquilo que foi exposto e a documentação que foi entregue para também debate e reflexão, para juntamente com os meus camaradas, também fazermos a avaliação daquilo que aqui nos propõe. Nós, como sabem, e francamente temos uma visão relativamente a esta matéria da educação, no sentido em que consideramos que a resposta primordial a ser dada é por via dos estabelecimentos públicos, honestamente sabemos isso e não é, não alterámos a nossa posição, reconhecendo obviamente aquilo que é o papel dos estabelecimentos privados e a sua liberdade de operar, não temos nada em relação a isso a apontar sequer. Evidentemente que depois há aqui questões que também vão precisamente também bater nos alunos e naquilo que eles têm acesso, e portanto teremos esses aspectos em consideração. E assinalamos esta nota com alguma particularidade que aqui nos deixaram em relação aos contratos de patrocínio do ensino artístico especializado. É uma matéria que nos tem preocupado, porque a insuficiência da rede pública é evidente e, portanto, aqui os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo têm um papel muito grande na resposta que dão a esta necessidade e, portanto, dizer que de nossa parte tivemos aqui em boa nota tudo o que nos foi colocado e levaremos então para análise e reflexão no PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu dava então agora a palavra para uma breve resposta. Obrigada.
Muito bem, rapidamente. Em primeiro lugar, muito obrigado às senhoras e senhor deputado pelas intervenções. Só gostava de deixar uma palavra muito breve em relação à questão da pirraça, que aceitar num ambiente, talvez, mas não do governo, porque a retirada dos manuais escolares aos alunos do particular e cooperativo é uma lei da Assembleia da República, não foi no Orçamento de Estado do ano passado, e portanto o governo propõe, mas a lei é da Assembleia da República. Reforçar a nossa questão, que é transversal e não é desta legislatura, desta Constituição concreta, mas de facto reforçamos a nossa proposta enquanto à ação social escolar, porque é algo que está previsto na lei de bases do sistema educativo, está previsto na lei de bases, nas bases do ensino particular e cooperativo, está previsto no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e tem de haver uma qualquer boa razão para os alunos que fazem a sua opção, constitucionalmente garantida e respeitada pelo ensino particular e cooperativo, que sejam pobres, estejam no primeiro ou segundo escalão da bonde de família, não tenham direito aos apoios do Estado, os próprios alunos, pela única razão de terem feito uma opção que é uma liberdade constitucionalmente garantida. Portanto, esse ponto é um ponto pelas famílias, e terminava deixando um ponto que é claro e que é a nossa principal razão até da vinda hoje da direção da AEP à Assembleia da República. Segundo os dados oficiais do Ministério da Educação, o setor do ensino particular e cooperativo continua a crescer, tem vindo a crescer. Éramos contra, enfim, é pública e conhecida a nossa posição sobre a questão dos contratos de associação, mas essa posição, assim como a posição da questão do IRS, e especialmente a posição da ação social escolar, não tem a ver com o setor enquanto setor económico. O setor enquanto setor económico está a crescer, cada vez mais portugueses que têm capacidade de fazer essa opção. Há algo, no entanto, que nós, sendo uma associação empresarial não típica, fazemos questão. Não gostávamos, não queremos, não desejamos ser acantonados num setor concreto da sociedade portuguesa. Esse setor está bem, continuará bem, os colégios continuarão a existir. O nosso desejo é contribuir para uma maior equidade no país, uma maior integração e não ter bolsas de exclusão e o ensino particular e cooperativo. Enquanto tivermos voz, não deixaremos de chamar a atenção que não queremos ser um reduto onde só entram alguns. É essa a nossa grande luta, sendo certo que esse reduto é cada vez maior. Não é uma questão de sustentabilidade do setor, como aliás e bem é isso e o Governo disse quando foi esta questão do contrato de associação, que não estava em causa o setor. Nós nunca dissemos que estava. O que estava em causa é não queremos ser um setor só de alguns, só para alguns, por muito forte e bem que esteja esse setor. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada. Não sei se mais algum grupo parlamentar, não. Muito obrigada, então. Obrigada, Srs.